Sigamos com o terceira pregação da série Evangelho Distorcido. E aí, eu peço a você que vem acompanhando todo dia um pingo de paciência, porque eu preciso pensar também nas pessoas que estão vendo pela primeira vez. E aí eu preciso falar para estas pessoas. Então me dê só, você que é fiel acompanhante da série, me dê aí um minuto só do seu tempinho para eu pensar em quem está começando agora. Se você está começando a assistir essa série Evangelho Distorcido, volte para segunda-feira, segunda e terça-feira, porque é um sermão grande de 5 dias. E diferente da série da semana passada, Quarentena, que cada dia era uma abordagem diferente, nesta você não tem condição de acompanhar com clareza. É como um filme aqui, que tem começo, meio e fim. Se você chega na metade, você se perde. Lógico que para isso nós temos o YouTube, todas as séries estão gravadas. Volta, tá bom? Em todo caso, vou te dar um resumo de 1 minuto também. Estamos na série Evangelho Distorcido, partindo do seguinte princípio. Evangelho é nada mais, nada menos do que uma boa notícia. E no caso do Evangelho Bíblico, a boa notícia do reino de Deus. A boa notícia do reino de Deus. Logo, se nós não conhecermos o que é o conceito de reino de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Paulo estava orientando. Acredito que era os irmãos da Galácia, na carta aos Gálatas, quando ele disse: alguém pregar outro evangelho além do que eu estou te ensinando, que seja anátema. Outra vez vos digo, se alguém pregar outro evangelho além do que eu estou te ensinando, que seja condenado. Anátema significa condenado. Então é normal que a gente pregue um outro evangelho se a gente não souber qual é o núcleo da boa notícia. O evangelho do reino de Deus, o núcleo da boa notícia é o reino de Deus. Logo, se eu não conheço o que é o reino de Deus, não tem a mínima condição da Igreja de Jesus, e muito menos de você, pregar o evangelho bíblico. Você pode pregar outro evangelho, o evangelho da religiosidade, o evangelho da sua denominação, o evangelho das suas convicções, mas não o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia, você só pode ser fiel a ele se você conhece o conceito de reino de Deus. Parto do princípio, então, que muitos de nós não conhecemos o conceito do reino de Deus, por isso apostamos em que muito do nosso evangelho traduzido e transmitido está distorcido. Bom, na busca do conceito do reino de Deus, pegamos aí ontem embalo e hoje ainda no Antigo Testamento, hoje farei uma transição do Antigo para o Novo Testamento, e terminarei, se vocês dois aqui, por favor, me lembrem, em João 10, 10, tá certo? Se eu não citar João 10, 10 no fim, é porque eu me esqueci. Aí vocês, você disse que ia terminar em João 10, 10, tá certo? João 10, 10 é um anúncio precioso de Jesus sobre o que é a sua missão, sendo o próprio Jesus, a encarnação humana, para o seu domínio, para o seu... Essas palavras algumas pessoas não gostam, mas eu não estou achando agora sinônimos. Para o seu... Para a sua orientação, seu ato de guiar as nossas vidas. Bom, então ontem nós pegamos o conceito de sábado, que é um conceito no Antigo Testamento, formado pelo dia do sábado, o ano sabático, que é um ano a cada 7, e o ano do jubileu. Juntamos tudo isso e entendemos ontem o conceito de Shalom, que é o que nós temos de mais perfeito no Antigo Testamento como sinônimo de reino de Deus. Shalom. O que é a Shalom? A Shalom de Deus é a harmonização de todas as esferas da minha vida. Ainda no Antigo Testamento, nessa live de hoje a gente vai transitar entre Antigo e Novo, parando na vida de Jesus. Só amanhã é que eu vou falar das primeiras igrejas. Hoje vamos parar exatamente na vida de Jesus, fazendo a transição do Antigo para o Novo Testamento. Eu quero recordar o conceito, o ápice do conceito sabático, que nós trabalhamos ontem, do conceito de sábado que nós trabalhamos ontem, que é o ano do jubileu. Levítico 25. Depois você lê tudo. Se você já não leu, leia todo Levítico 25. É muito interessante. Levítico 25 fala do ano do jubileu. O jubileu é o ápice do conceito de sábado. É no jubileu que naquele ano que acontecia uma vez a cada 50, ou que era para acontecer uma vez a cada 50, é lógico que Israel transgrediu isso e não executou isso, infelizmente, mas era para acontecer de uma vez a cada 50 anos, todas as pessoas recebiam suas posses, todas as pessoas voltavam para suas casas, recebiam suas casas de volta, suas terras, seus recursos, para tocar a sua vida novamente, as relações trabalhistas eram arrumadas, era como aquilo que a gente chama no sertão de o freio de arrumação. Quem transporta carga viva sabe o que é um freio de arrumação. Carga viva é boi, cavalo, cabras. Quando você transporta, você tem lá dois cordões descendo na lateral do caminhão, um direito e outro esquerdo. O motorista, de vez em quando, dá uma olhadinha, aquele cordão ele fica bem pertinho do chão, o fim dele. Dá uma olhadinha nos dois retrovisores. Se um cordão está mais baixo e o outro mais alto, significa que a carga está mais para um lado do que para o outro, e ele não está sentindo isso da boleia, da cabine. Aí ele dá um solavanco, a boiada se ajusta, ele olha de novo para os cordões e está tudo arrumado. É isso que a gente chama de freio de arrumação. O ano do jubileu era um freio de arrumação social para que a justiça fosse de novo plenificada. Se liga nessa palavra, pleno. Vou terminar hoje com ela. Plenificada. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 4, mas você vai folhear hoje, folhear os capítulos 1, 2 e 3. Folhear, só quero te mostrar a estrutura. Lucas possivelmente é o último evangelista a escrever o seu evangelho dos três primeiros. Dos quatro evangelistas, é lógico que João é o último a escrever. Mas daqueles evangelhos mais parecidos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, essa palavra sinótico significa semelhante, Lucas é o último a ser escrito. Interessante que Lucas é mais metódico na escrita do seu evangelho do que Mateus e Marcos. Marcos é o primeiro a ser escrito. Mateus é o segundo, Lucas é o terceiro, João é o quarto. Então eu pedi para você abrir em Lucas 4, mas focar em 1, 2 e 3 para você entender a estruturação aqui, ok? Então está aqui o versículo-chave, que é eu quero parar para a gente meditar nele, que é Lucas 4, 18 e 19. Mas folheia aí, ou se você estiver assistindo na televisão, pega seu celular e dê uma olhada na estrutura de Lucas. A estrutura de Lucas, capítulo 1, vem toda a trama do nascimento de João Batista, de como os pais de João Batista são avisados por Deus, e acontece o aviso de que Jesus nasceria. Lá no versículo 39, Isabel vai visitar Maria, chama Maria de bem-aventurada, Maria faz um lindo canto, muito bonito aqui, um lindo canto. Versículo 57 em diante, João nasce e no capítulo 2, Jesus nasce. Jesus nasce, vem todo. É o melhor livro para você entender os detalhes da vida de Jesus antes do ministério público de Jesus. Ou seja, antes dos seus 30 anos, que é quando Jesus assume de vez o seu ministério. Então vem aqui o capítulo 2, o nascimento de Jesus, a circuncisão, Jesus no templo. Simeão vê Jesus e tem outro cântico muito bonito aqui em Lucas. Ana, Jesus já com 12 anos no templo e acaba aí de falar sobre Jesus. Entra o capítulo 3 e no capítulo 3 a gente vê João Batista. Só vai entendendo o seguinte, Jesus não começou nada ainda do seu ministério público. É isso que eu quero que você entenda. É preciso que você entenda isso. Essa folheada nos três primeiros capítulos é para te mostrar que em Lucas Jesus não começou nada ainda do seu ministério público, né? Desses três anos de realmente do seu serviço. Ministério é serviço. Da sua ação ali na Galiléia, na Judéia, na Samaria e por aí vai. Capítulo 3 vem a pregação de João Batista. Interessante, João Batista vai dando testemunho de Jesus. Batiza Jesus. No capítulo 3, versículo 21. Dá uma pausa no versículo 23. E Lucas, assim como Mateus, vai apresentar a genealogia de Jesus. Qual a finalidade disso? É mostrar que Jesus vem da raiz de Davi. Ele é descendente, ascendente, né? Ascendente. Ascendente ou descendente? Ele é descendente de Davi. Isso. Descendente de Davi. Aí vem o capítulo 4. Capítulo 4, assim como o capítulo 4 de Mateus, começa com a tentação. Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, preguei sobre isso semana passada, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Aí, assim como em Mateus, só depois do deserto Jesus começa. E Jesus começa, Lucas vai dizer que ele, cheio do poder, vai para Galiléia, sua fama se espalha, ele ensina nas sinagogas, mas a primeira vez que Lucas vai pontuar um feito de Jesus depois de adulto é a partir daqui do versículo 16, na sua cidade, Nazaré. Interessante que eu quero que você abra agora Isaías capítulo 61 e deixe também Lucas 4 aberto, mas se você não quiser, nós temos aqui na projeção. E eu vou ler a partir do 16. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, lógico, ele era judeu, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o rolo, achou o lugar onde estava escrito. Na nossa conta é Isaías 61. Você pode ler isso aqui, tanto em Lucas 4 quanto em Isaías 61, letra por letra é igualzinho. Por que é igualzinho? Porque Jesus estava lendo o rolo de Isaías. O rolo de Isaías. E Jesus diz, na sua leitura, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar a boa notícia aos pobres, evangelizar, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, se liga no versículo 19 agora, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí tudo é legal. Até que todo mundo se senta e o costume da sinagoga é quem lê, irmão, prega. Então Jesus foi pregar. E Jesus disse uma coisa perigosíssima. Ele disse, tendo fechado o livro, versículo 20, devolveu ao assistente, sentou-os todos na sinagoga, fitaram os olhos nele. Então Jesus passou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Você quer ver no que é que isso terminou? Continue aí dando uma olhadinha e vá para o versículo 28. É a mesma história. Tudo está acontecendo dentro da sinagoga. Do versículo 21, quando ele diz, isto se cumpriu hoje, do versículo 21 até o 28, tudo está acontecendo na sinagoga. Olha no que é que deu isso. Jesus entre seus conterrâneos. Lembra que Jesus viveu em Nazaré. O seu nome era Jesus de Nazaré, lembra? Ele era de Nazaré. Todos na sinagoga, versículo 28, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. A pregação de Jesus não foi legal. Se encheram de ira. Agora o que é que acontece? E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram para a parte mais alta do monte em que aquela cidade estava construída, para de lá o precipitarem abaixo. Começou bem Jesus, não começou? Primeira pregação que Lucas aponta pública de Jesus, o povo leva Jesus para a parte mais alta para matar Jesus. O que houve por aí que tentaram fazer isso com Jesus? Qual é o mistério que tem nisso? Ora, eu quero que você fique agora em Isaías, com Isaías 61, que é o mesmo texto. E eu quero falar um pouco de Isaías, porque a gente, para entender o ministério de Jesus, tem que entender o profeta Isaías. Eu disse ontem que aqui nós não estamos brincando de interpretação bíblica. Então, por favor, preste atenção. Você tem que prestar atenção porque são coisas difíceis de entender, porque são coisas que não dizem a nós. Não dá para entender o ministério de Jesus sem entender o profeta Isaías. O livro de Isaías é um livro, na verdade, é uma trilogia. É um livro que demorou 300 anos para ser escrito. Então, não foi escrito por uma pessoa só, mas foi escrito por aquilo que a gente pode chamar de a escola de Isaías. Como a gente chama na psicologia Freud, na filosofia, a escola platônica, os profetas faziam escolas, a escola de Paulo Freire, ou seja, o ensino. Então, o livro de Isaías foi escrito durante três tempos. Antes do cativeiro da Babilônia, ou seja, antes de 586 a.C., de 1 a 40. Durante o cativeiro da Babilônia, ou seja, aqueles 70 anos ali de 586 até perto do ano 500, do 1 a 39 o primeiro, do 40 ao 55 esse segundo. E o terceiro livro de Isaías, depois foram juntados num só, foi escrito de 56 em diante, depois do cativeiro da Babilônia. E este Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que falou do Messias que cumpriria o reino de Deus. Vocês lembram disso? Isaías faz escritos sobre Jesus que são as coisas mais interessantes do mundo. Tem um capítulo em Isaías que ele fala de Jesus, da morte de Jesus, que parece que a pessoa que estava lá, Isaías 53, parece que a pessoa que estava escrevendo isso aqui, o segundo Isaías, estava lá na cruz, vendo. É uma coisa linda, fantástica, impressionante. Este Isaías é o cara que vai profetizar. Chegará aquele que fará o reino de Deus ser efetivado novamente. Este é o Messias em hebraico. Messias, que é Messias, por isso que a gente chama de Jesus Cristo o Messias, ou seja, o Messias, que é ungido. Este é o ungido de Deus que botará em prática o reino dele, o reino de Deus. E em grego é Christos, que é Cristo, do mesmo jeito que também significa ungido. Isaías vai falar desse servo sofredor, em quem nele não havia aparência, os homens não davam valor a ele. Vocês viram o que é que aconteceu aqui em Lucas 4, na sua própria terra, e por aí vai. E no capítulo 61 de Isaías, que é este que Jesus está lendo, Isaías está falando sobre o ano do jubileu, no versículo 2, quando ele diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Qualquer teólogo bom não vai duvidar que o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Eu tenho um amigo que terminou agora um doutorado em teologia, estudou profundamente isso e me disse coisas muito interessantes da sua tese, que eu ainda não li, de doutorado, que ele quase morre para terminar essa tese. E principalmente um pedaço que ele trabalha, essa ideia do ano aceitável do Senhor, esse texto no hebraico. O ano aceitável do Senhor é aquele ano do jubileu que eu preguei ontem, onde o conceito de sábado chega no seu ápice. Você está me entendendo? O conceito de sábado chega no seu ápice, ou seja, toda a justiça de Deus na questões domésticas, nas questões de trabalho, nas questões sociais, chega. Chega definitivamente. E o interessante é que a tradução melhor do hebraico para o português para esta expressão, o ano aceitável do Senhor, é o ano cujas condições o Senhor aceita. Lindo isso. O ano cujas condições o Senhor aceita. Este ano acontecia em um a cada 50. E Deus nunca quis, na sua proposta, que a nossa vida fosse danificada pelo pecado. Se a gente pega os primeiros 11 capítulos da Bíblia, principalmente a ideia do Éden, antes do pecado, a gente vai ver como as coisas eram arrumadas no Éden. As coisas se desarrumam por causa do pecado. Deus chama Abraão e diz, Abraão, 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 em ti serão abençoadas todas as nações da terra, em ti terão paz, em ti terão vida plena, todas as nações da terra. Não dá certo. Israel se esquece disso, bota Deus numa caixinha, esconde dentro do templo, pega Deus para si, aprisiona Deus, vai para o cativeiro. E aí vem a figura do Cristo. E o Cristo é quem? O Cristo é a encarnação total de Deus para cumprir a Shalom de Deus. Em Cristo, somente em Cristo, nós temos esta plenificação da vida trazida por Ele, que é a expressão mais preciosa da vontade de Deus e que é, consequentemente, o reino de Deus. É muito bonito quando Jesus diz: e para pregoar o ano aceitável do Senhor, se senta. Por que Jesus se senta aí? Jesus podia ter continuado. E o dia da vingança do nosso Deus, ele é diferente de hoje. Hoje ninguém entrega a Bíblia e diz: eu gostaria de dar a oportunidade para você abrir a Bíblia e ler Lucas 4, de 1 a 3. Não tinha isso. Não tinha capítulo, não tinha versículo, tinha um rolo. Um rolo, um rolo de couro, com as palavras lá. Assim não, no hebraico é o contrário. No hebraico, no português, nas línguas que a gente conhece, se escreve da esquerda para a direita. No hebraico é da direita para a esquerda. Então Jesus está lendo assim, antes, né? E ele tem um rolo, e ele podia ter parado no canto que ele quisesse. Ninguém disse: leia só até ano aceitável do Senhor. Não, não, não. Mas ele para no ano do jubileu. Ele para no ano aceitável do Senhor. Ele se senta e ele diz: em mim se cumpriram hoje essas escrituras. Essas escrituras se cumpriram hoje. Deixa eu te dar uma notícia ruim. Você sabia que Israel nunca botou em prática um ano do jubileu? Toda vez que eu falo sobre a beleza do ano do jubileu, que eu digo isso, o pessoal, como se diz aqui em Pernambuco, o pessoal morga. É mesmo, Zé? É mesmo. O ano do jubileu nunca saiu do papel. Não sei se você sabe disso. Acho que não. Só quem já estudou sobre isso. Nunca saiu do papel. Nunca houve um ano depois de sete anos, ou seja, nunca houve um ano 7 vezes 7, 49, e o próximo é 50. Nunca houve um ano 50 onde as terras foram devolvidas, onde o sujeito não é escravizado, mas na condição de servo foi devolvido para sua casa, com sua esposa, seus filhos. Nunca houve isso. Nunca houve. Nunca houve. Israel sabia que nunca tinha havido. Nunca houve até hoje. Até hoje. Mas em Jesus, aí ele diz: isto se cumpriu agora. Eu quero que você se entenda agora como um judeu sentado naquela sinagoga quase 2 mil anos atrás, daqui a 10 anos essa história fará 30 anos, há quase 2 mil anos atrás, 2 mil anos, daqui a 10 anos essa história fará 2 mil anos, em 2030, em tese, essa história fará, eu digo em tese porque tem uns arrumados aí no calendário, mas tudo bem, em 2030 essa história completará 2 mil anos, então volte 2 mil anos aí, se sente naquela sinagoga. Sinagoga é parecido com um templo, só que não tem cadeira, tem arquibancada de quadra de futebol dos lados. Se sente lá numa pedra daquela. Você é judeu, você sabe que ano do jubileu era um negócio que nunca aconteceu, nunca aconteceu. Você ouvia seus pais falando, seus avós diziam, os mais piedosos diziam: ah, meu Deus, por que não vem um rei que faz esse ano acontecer? Por que não vem um sinédrio que faz esse ano acontecer? Por que nossas lideranças não tocam o jobel? Por que isso não sai do papel? E está lá, nunca saiu do papel. Nunca, 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 nunca. Posso te assegurar, como 2 + 2 = 4, nunca saiu do papel. Aí chega um sujeito de lá da terra, nascido e criado com eles. Nascido não, ele nasceu em Belém, mas criado com eles. Viveu ali, brincando de bola, jogando pipa, soltando peão. E de repente chega na sinagoga e diz: isso que a gente nunca teve coragem de botar na prática, agora vai acontecer. Se cumpriu hoje essas escrituras. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É comigo que isso... É de mim que Isaías está falando. Eu, Jesus, aqui, Jesus, o cara que cresceu aqui, o que vocês conhecem. O filho do carpinteiro ou do cortador de pedra. Vocês conhecem, vocês me viram crescer. Hoje, em mim, esta escritura vai acontecer. E em mim, o jubileu do Senhor, a shalom de Deus, o sábado, o conceito de sábado, será efetivado. Por isso que ele vai dizer tantas vezes, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor desse conceito. Eu que boto esse conceito para funcionar. Por isso, tanto problema que Jesus teve com o sábado, conforme eu falei ontem. Lindo isso. Olha, eu fico arrepiado quando eu penso nessa cena, quando eu ligo minha máquina do tempo mental e sento ali naquela sinagoga e fico pensando, aquele povo deve ter pensado, quem este cara acha que é? Nem Davi conseguiu isso, quem esse cara acha que é? Vamos matar esse condenado, vamos matar, levaram para matar, versículo 29, levaram para matar, iam matar Jesus jogado lá. Ai, queridos e queridas, o reino de Deus se cumpre em Jesus. O reino de Deus se cumpre em Jesus. Agora, eu vou partir para o fim. E o que foi que eu disse que falaria no fim, Deton? João 10, 10. Eu quero que você vá para João 10, capítulo 10. Porque o conceito de reino de Deus em João, ele é muito menos parecido com o conceito que estava na cabeça dos primeiros, dos apóstolos mais antigos. Você se ligue numa coisa. João, nessa época, tinha 20 aninhos, quando Jesus faz isso. 20 aninhos. Depois disso, João vive mais 70 no mínimo. Depois disso aqui, João vive mais 70 no mínimo. E João foi vendo as fases do cristianismo primitivo. E aquilo que um Pedro, por exemplo, entendia como reino de Deus, e João também na época, Pedro morre logo. João vai morrer mais cerca de quase 40 anos depois de Pedro. Então João vive muito depois de Pedro. O Pedrão que andava com Jesus com a espada, lembra de Malco, que Pedro corta a orelha de Malco com a espada? O Pedrão entendia que reino de Deus era Pedro, Judas, todo mundo entendia que reino de Deus era. Jesus vai ser proclamado rei, ele entrou já em Jerusalém, está mais perto do que nunca, ele entrou como quem entra, como um general que entra na festa do triunfo, o povo colocou lá os galhos de palmeiras, suas roupas, o povo proclamou Jesus rei, é agora, nós vamos proclamar a independência, independência ou morte, e a gente vai tomar, vai construir um castelo, ele vai morar no castelo, eu vou sentar à direita, o outro vai sentar à esquerda. Por isso que o conceito, a palavra da Shalom do Antigo Testamento, ela vai migrando de reino de Deus para reino dos céus, mas é João, o último a escrever o Evangelho. Talvez aí, talvez não, com certeza já na sua... com certeza na terceira idade já, quando ele escreve esse Evangelho. João já tinha tido tempo de ressignificar todo o conceito de reino de Deus. E ele vai chamar reino de Deus de Shalom. E ele não usa o termo Shalom, mas ele usa o termo vida plena. Zoe, ou vida eterna. Zoe, que é vida. Zoe, aeon, vida eterna. Ou então, vida plena. E aí ele vai... Você vê, João pouco vai usar reino de Deus, e é fácil de entender isso. Ele escreve mais tarde, ele já tinha ressignificado e ele já conhecia o conceito que estava no coração de Deus e de Jesus, que não era um trono humano como Pedro pensava, como Judas pensava, pensava tanto que se frustrou e traiu. Não. João já vai entender, é da Shalom do Antigo Testamento que ele está falando, é vida plena, vida plena. E no capítulo 10, versículo 10 de João, está para mim aqui o coração deste Evangelho de João. O coração. Jesus vai dizer, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu não. Eu venho para que vocês tenham vida e vocês tenham vida plena. Vida plena. O termo vida plena ou vida eterna em hebraico são dois termos correlatos. Alguém vai dizer, Zé Marcos, você disse que o coração de João, do livro de João, é João 10:10. Não seria João 3:16? Ora, está falando da mesma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo aqui em João 10, 10, o ladrão não vem senão para matar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não morra, mas tenha vida eterna. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Algumas Bíblias, a maioria vai traduzir vida em abundância. Fazendo um estudo detalhado da palavra no grego, dá para traduzir com toda tranquilidade por vida plena. Vida plena é o conceito joanino, ou seja, é o conceito de João para reino de Deus, e não é à toa que João não vai falar de reino de Deus, reino de céus, como os outros falam, mas ele vai falar de vida plena, vida plena, vida eterna, vida plena, vida eterna, vida plena, vida eterna. Pega seu celular e bota a palavrinha vida na Bíblia eletrônica, vida, e faz um filtro para achar no livro de João, vida. A quantidade de vezes que João vai falar de vida plena, vida eterna, vida plena, vida eterna, vida plena, vida eterna. O que é vida plena? Que é o correlato de João para o reino de Deus. Vida plena, meu irmão e minha irmã, é vida sem faltas e sem sobras. Sem faltas e sem sobras. O que é um copo plenamente cheio? É um copo cheio até a boca. Não falta nada nele, mas não sobra nada nele. É diferente do nosso conceito de vida abundante. Nós que somos permeabilizados pelo capitalismo, a gente entende que vida abundante é vida com sobras. O termo grego para isto é vida plena, é vida sem faltas e sem sobras. E este é o conceito da Shalom. Vida plena é o conceito da Shalom, que tem nas ideias do sábado, eu estou fazendo um resumo de ontem, que tem nas ideias do sábado a prática para que essa Shalom seja executada. E Jesus para que vocês tenham Shalom. Eu vim para que o reino de Deus seja efetivado em suas vidas. Shalom para você, vida plena para você. É isso que Jesus veio para te dar. Que Deus te abençoe, que Deus te faça entender, tanto a você enquanto pessoa, quanto a nós enquanto igreja, que a igreja, aí eu vou falar disso amanhã. A igreja é um instrumento de Deus para promover a plenificação da vida. E se tem um canto no mundo que a igreja vai ter trabalho para plenificar a vida, se chama Brasil, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Há no Brasil milhões que têm falta de quase tudo e uns poucos que têm sobras de quase tudo, fazendo com que a plenitude aqui passe longe das nossas relações. Pai querido, o Senhor que é o doador da vida plena, da Shalom, ou seja, o Senhor que é o executante do seu reino, nos faz entender o que é reino de Deus e muda o nosso evangelho, porque nosso evangelho está preocupado muitas e muitas e muitas vezes com a vida depois da morte. E é lógico que ela existe, é lógico que nós acreditamos nela, mas o reino do Senhor, conforme disse Jesus durante 10 vezes, é chegado. É chegado. E esta plenitude de vida não pode ser algo do caixão para frente, mas tem que ser algo aqui e agora. Nesse aspecto, eu oro intercedendo ao Senhor por todas as pessoas que estão assistindo essa live, seus familiares, que não têm vida plena, que não têm vida plenificada, que não tem vida equilibrada, que não tem vida harmonizada, que não sabem o que é a Shalom do Senhor e, consequentemente, não experimentam o seu reino. Ajuda essas pessoas, Pai, que sofrem, a pararem o seu sofrimento, nós que vivemos dias difíceis. Ajuda o mundo que precisa tanto do Senhor, da sua graça. Ajuda a nossa rua, ajuda a nossa igreja. Faz com que, Pai, a plenitude de vida chegue nos nossos corações, chegue nas vidas daqueles que aceitam o Senhor como Salvador e, a partir disso, atinja todas as esferas das outras vidas, principalmente da vida social. Pai querido, muito obrigado por hoje e que essa palavra vá achando espaço em nossos corações. É nossa oração ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.